Está no ar o programa Resenha Econômica, com Natan Dir
e Leonai Rodrigues.
Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos chaves da economia.
Hoje o nosso programa será um pouco diferente. Vamos falar sobre o Grupo de Pesquisas em Conjuntura Econômica da Universidade Federal do Espírito Santo. Além disso, teremos a presença de um dos coordenadores do grupo, Helder Gomes, que irá falar sobre a questão das privatizações no Brasil.
O grupo de estudos e pesquisa é formado por professores e alunos do curso de Economia com interesse em entender e debater a atual conjuntura econômica do nosso país. Ou seja, nosso objeto de trabalho é acompanhar o movimento cotidiano das decisões de política econômica, a partir dos indicadores fornecidos continuamente por várias fontes de mídia e pelos diversos institutos de estatística, com a intenção de elaborar análises próprias do grupo.
Bateremos um papo com o professor Helder Gomes, orientador do Grupo de Conjuntura, mestre em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor de Economia Política do Departamento de Economia, atuando principalmente com os seguintes temas: Economia Política, Teoria do Estado, Políticas Públicas e Economia Brasileira, sendo também um dos orientadores desse grupo. Helder Gomes nos ajudará a entender os impactos das privatizações no cenário macroeconômico.
Para entender essa lógica, partimos do pressuposto que o Estado possui alguns deveres perante a sociedade. Alguns desses deveres referem-se ao bom funcionamento dos serviços prestados à população. Um exemplo desse serviço é o direito à educação. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 garante a todos e a todas o direito à educação pública de qualidade. O ato de privatizar, caro ouvinte, é passar esse dever de zelo por serviços públicos para a rede privada. Exemplos de privatizações ocorreram na década de 90, com a concessão da empresa de telefonia, antes pública, para a rede privada. O ato de privatizar, caro ouvinte, é passar esse dever de zelo por serviços públicos para a rede privada. Exemplos de privatizações ocorreram na década de 90, como a concessão da empresa de telefonia, antes pública, para a rede privada. O leilão da Telebrás, que ocorreu em julho de 1998, foi considerado a maior privatização da época. Há estudiosos que mostram os impactos dessas privatizações na economia.
Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua presença. Então, quando surgiu essa tendência de privatização de alguns setores da economia no Brasil? Em qual contexto vivenciávamos?
Boa tarde. Temos que pensar o processo de privatização recente como um novo período em que a economia brasileira se reinsere em uma série de exigências que vão acontecendo a partir de uma grande crise que acontece no capitalismo em nível mundial. Então, pensar esse período aí pós-1990 no Brasil é pensar o Brasil inserido num momento, num movimento de crise que se alastra em nível mundial desde de meados dos anos 70, acompanhando de forma um tanto defasada um processo em que, iniciando nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países no mundo, cada vez mais exigiu-se que serviços e produtos que eram produzidos pelo Estado passassem para as mãos de empresas privadas. O sentido disso não é tão complicado de entender. As empresas vivem de lucro. A busca por lucro é o objetivo principal de uma empresa. Com a crise de meados dos anos 70 em diante, o que acontece é a dificuldade das empresas em manter um nível de rentabilidade que tinham antes. Então, uma das formas que encontraram de abrir oportunidades para recuperar as taxas de rentabilidade dessas empresas foi exatamente elas passar a exercer atividades que antes eram feitas para o Estado. O caso brasileiro é um caso bastante específico que vale a pena a gente recuperar um pouco dessa história. O Estado brasileiro, diferente de outros países do capitalismo central, como Estados Unidos, Alemanha e outros, ele teve um papel muito importante na atração de investimentos privados estrangeiros para o Brasil ao se associar ao capital externo na produção direta, ou seja, o Estado não só teve um papel de regulador, mas de Estado empresário. Então, foi constituída uma indústria siderúrgica, uma indústria de mineração, na área de minério de ferro, mas também de petróleo, uma indústria química pesada. Tudo isso a partir de investimentos diretos do Estado associado ao capital estrangeiro com alguma participação do capital privado nacional. Então, esse foi um modelo, né, o chamado tripé da economia brasileira, em que o Estado teve um papel muito importante. A partir dos anos 90, o que acontece é uma busca incessante por oportunidades de elevar a rentabilidade privada, então passar atividades, muitas delas onde o Estado brasileiro tinha uma competitividade muito grande e, portanto, empresas muito eficientes foram passadas para mãos de empresas privadas, com uma particularidade, empresas privadas estrangeiras. Então, empresas privadas nacionais não tiveram condições de assumir essas empresas estatais. E isso tem repercussões até hoje.
Professor, a revista Carta Capital, da edição do mês de outubro, divulgou uma reportagem que trata dessa questão. O nome da matéria é, abre aspas, "Os entraves legais do Estado Tartaruga", fecha aspas, escrito por Jacilo Saraiva. A reportagem aponta a necessidade do setor privado e do governo acertarem os ponteiros para dar mais agilidade aos leilões das sobras de infraestrutura. Um exemplo fracassado em que a revista cita foi o caso Capixaba. A concessão da rodovia 262/MG-S, em que previa que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, publicasse uma parte de 180 km do trecho, gerou o que a revista chamou de risco DENIT, onde não houve estímulos aos investidores. Como você analisa esse cenário?
As empresas privadas, elas são bastante seletivas. A busca por lucro significa selecionar aqueles ramos ou aqueles elos da cadeia produtiva em que os custos são menores. Então, as empresas privadas, quando vão assumir alguma parcela de serviços antes ofertados pelo Estado, elas vão preferir sempre aquelas oportunidades em que terão menor custo. Então, o Estado assume os custos de amadurecimento do projeto, os custos de implantação, né, porque os projetos eles demandam um longo prazo para amadurecer, então enquanto isso só dá prejuízo, então isso fica por parte do Estado. Então quando a empresa vai assumir alguma produção ou serviço, ela vai preferir já na etapa de operacionalização e sem muito risco. Então, o que aconteceu no caso das rodovias, e está acontecendo, exatamente o Estado ofereceu uma margem global de rentabilidade que não interessou ainda as empresas, porque elas, na hora de decidir, elas têm um leque de opções que não envolve apenas o Brasil. Então, elas podem investir aqui, podem investir em outro lugar. Então, nesse caso, as empresas ainda não se sentiram atraídas o bastante mesmo, com o Estado garantindo todas as linhas de financiamento, com juros subsidiados e um nível de rentabilidade razoável. Mas eles querem mais, sempre vão querer mais.
Helder, recentemente aconteceu o leilão do Campo de Libra, que foi o primeiro leilão de uma reserva de pré-sal. Na disputa para a compra dessas reservas, tinham empresas chinesas e francesas. Isso significa que grande parte do que será produzido aqui no Brasil não ficará em nosso país. Essa riqueza será transferida para o exterior. De uma forma bem simplificada, pois esse tema é bem amplo e nosso tempo é curto. Como essa transferência de riqueza para o estrangeiro no longo prazo trará reflexos na economia brasileira? visto que o governo conta com essa concessão para atingir a meta de superávit primário.
O mais grave disso tudo é envolver uma riqueza natural estratégica, porque se trata de energia, e uma energia escassa em todo o mundo, e o governo toma uma decisão para resolver problemas imediatos de receita em relação às despesas que o Estado tem. Então, o pré-sal, ele ainda é uma grande incógnita no Brasil. Há muitos riscos, né? Ninguém ainda extraiu efetivamente com viabilidade uma quantidade razoável desse pré-sal. Existem muitas dúvidas, inclusive sobre a quantidade de óleo que pode ser extraído. Portanto, foi de forma muito apressada, o governo tomou a decisão de um leilão, sem mesmo saber ao certo qual é a quantidade de óleo, com uma diferença que vai quase numa proporção de 8 para 12 ou de 8 para 15, a diferença entre as estimativas que se faz sobre as reservas existentes ali. Então, a grande crítica que se faz é de que uma operação em cima de uma matriz estratégica que o mundo todo está preocupado, o governo do Brasil abre mão de fazer um planejamento de longo prazo, vendendo apressadamente o que ele poderia esperar e fazer um grande planejamento. É mais um exemplo de como que opera o Estado em favor da rentabilidade das grandes empresas. O importante disso tudo também é lembrar o seguinte: eu falei que boa parte das privatizações garantem o repasse de uma atividade estatal, pública, para uma empresa privada, mas uma empresa privada estrangeira. Qual a repercussão isso do ponto de vista de longo prazo? Você está transferindo o centro de decisão sobre investimentos importantes no país para fora do país. Né? As sedes das empresas que estão comprando as empresas nacionais estão fora. Então, isso significa que as decisões sobre os próximos investimentos ao longo do tempo vão sendo tomadas fora do país. A outra coisa é o resultado dessas operações em termos de lucro, que se as empresas são estrangeiras, os lucros têm que ir para fora. Isso está trazendo imediatamente um problema muito grave, e desde 2004 nós estamos observando, quando analisamos o balanço de pagamentos da economia brasileira, uma remessa de lucros e dividendos muito elevada, ultrapassando em 3 a 4 vezes a remessa de juros da dívida externa. Então, hoje, desde 2004, 2005, nós estamos assistindo uma deterioração dessas contas externas do Brasil, porque alterou o patrimônio das empresas, transferindo a propriedade dessas empresas para o exterior, e agora está tendo que remeter lucros e dividendos para fora num volume que ultrapassa 3 a 4 vezes as históricas remessas de juros devido à dívida externa.
O PET Economia agradece ao professor Edu Gomes pela presença aqui no nosso programa. Foi um papo bem esclarecedor sobre o tema que sempre ouvimos na mídia. Muito obrigado, professor.
Obrigado e até a próxima.
Caro ouvinte, venha participar do nosso mini curso de Política Econômica do Economês para o Português, no qual buscaremos apresentar da forma mais clara possível os mais variados termos econômicos que circulam na mídia e estão presentes em nosso dia a dia. O mini curso ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de novembro, no horário de 18h30. Para mais informações sobre o local e a realização das inscrições, acesse o nosso site pet.economiaufes.wx.com ou através da nossa página no Facebook, PET Economia UFES.
Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é pet economiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br.
O programa Resenha Econômica é uma realização do programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Uma boa tarde para todos.
Boa tarde a todos.